PE, recorrido Valdir Severo Borim. Vossa Excelência tem a palavra.
Então, eu julguei o quê aqui? A condenação por crime de violação de direito autoral, artigo 184, parágrafo 1º do Código Penal, não gera ineligibilidade do artigo 1º, inciso 1 e 2 da Lei Complementar 6490, pois esse crime não se enquadra na classificação legal de crime contra o patrimônio privado. As causas geradoras de ineligibilidade não admitem interpretação extensiva. Eu estou, portanto, desprovendo o recurso.
Já estamos aqui nessa página. Pergunto se há divergência.
Presidente, só para deixar claro, esse é o caso do crime de direitos autorais, né? Há um precedente do Tribunal das Eleições de 2012, salvo engano da lavra do ministro Arnaldo Verciani, que entendia que o crime de direitos autorais está incluído dentro dos crimes contra o patrimônio privado e, portanto, estaria no inciso 2 do rol da linha E. Então, na realidade, nós estaríamos mudando esse entendimento e eu acompanho o eminente relator por entender que o direito autoral é uma característica própria, uma propriedade material que não pode ser interpretada como... Mas reconheço que esse tribunal já interpretou unanimemente que o crime de direito autoral estava, sim, incluído no inciso 2, no item 2 da linha E. Entretanto, só para registrar que é uma modificação da jurisprudência, eu acompanho o eminente relator por entender que não...
Eu trago aqui até o escolho de Nelson Hungria neste caso.
Quer dizer, ele foi condenado por um delito que não é aquele previsto pela lei eleitoral.
A lei eleitoral, ela prevê ineligibilidade para aqueles que tenham sido condenados na linha E, e estabelece os tipos de crime. Em 2012, salvo engano, entendeu-se que a violação de direito autoral, o crime 184, né?
202-36, da relatoria do ministro
Arnaldo Verciani, entendeu-se que este tipo de crime, que é contra a propriedade material, incluía-se dentro do tipo do inciso 2, do item 2 da linha E, que diz os crimes contra o patrimônio privado. E aí é que o eminente relator está propondo uma leitura mais restrita desse rol para não incluí-lo.
É um precedente dessa casa aqui, que os crimes contra a
administração. Acho que aí não é analogia, não. Acho que aí o patrimônio privado é um gênero. Dentro do patrimônio privado se inclui o direito autoral, que é de cunho patrimonial.
Não, observe, eu vou ler, por gentileza, essa parte do voto.
Vamos ouvi-lo.
São inelegíveis. Né? Artigo 1º, são inelegíveis. 2, para qualquer cargo, aqueles que praticam crime contra o patrimônio privado, sistema financeiro. Registre-se que as causas de inelegibilidade devem ser interpretadas restritivamente, evitando-se a criação de restrições a direitos políticos sobre bases frágeis e inseguras, decorrente de mera presunção ofensiva dogmática de proteção dos direitos fundamentais. Isso aqui é um precedente da Casa, no RES 397-23, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, recente, 5 de 9 de 2014. Ainda a esse respeito, cito o entendimento por mim externado no julgamento do RES 76-99, que eu fui voto vencido, mas que o Supremo já deu liminar. Até suspendendo, dizendo, não se pode, em matéria... Essa matéria desafia, sem qualquer sombra de dúvida, uma interpretação estrita. Não se pode utilizar critérios hermenêuticos como analogia para restringir direitos. No caso vertente, o legislador expressou-se de forma bastante clara. Crime contra a administração pública e não aqueles que ferem interesse da administração pública. Essa redação daria uma amplitude deveras acentuada ao dispositivo. Disse eu... aqui para justificar que não se aplica analogia para restrição de direito. Fixada essa premissa, verifica-se que, no caso dos autos, o recorrido foi condenado em ação penal pelo crime de violação do direito autoral tipificado no artigo 184, parágrafo 1º do Código Penal, tendo a punibilidade sendo extinta em 18/8/2011, documento de folhas 20 e 27. Esse crime encontra-se inserido no título 3 da parte especial do atual Código Penal, que dispõe sobre o crime contra a propriedade imaterial, diferentemente do Codex de 1840, em que os crimes contra a propriedade literária, artística, industrial e comercial constituem um capítulo integrante do título 12, do crime contra a propriedade pública e particular. O novo Código mudou a sistemática. Ele tirou esse crime do capítulo da propriedade industrial, da propriedade pública e particular. Por sua vez, o título 2 do Código Penal de 1940, dos crimes contra o patrimônio, contempla somente o crime de furto, o de roubo, usurpação, dano, apropriação indébita, estelionato e outras fraudes e receptação. No ponto, e aqui eu chamo, Nelson Hungria acentuou em sua obra Comentários ao Código Penal que os crimes contra o patrimônio ficaram restringidos aos fatos violadores dos direitos nos ou aos bens materiais ou perceptíveis pelos sentidos, passando a constituir classe distinta os fatos lesivos dos direitos sobre bens imateriais, que são ideações criadoras ou entidades ideais consideradas em si mesmo ou abstratas da matéria, corpus messianico, na qual ou pela qual se exterioriza. Nesse contexto, considerando a distinção de classificação estabelecida pelo legislador penal e a impossibilidade de interpretação extensiva das causas geradoras de ineligibilidade, descabe o encadeamento do crime de violação do direito material na hipótese de crime contra o patrimônio privado para os fins do artigo 1º, inciso 1 e 2 da Lei Complementar 6490, a despeito de precedente em sentido contrário no Tribunal Superior Eleitoral fixado para a eleição de 2012. Registre ainda que não se está a negar os direitos autorais sua natureza patrimonial. Essa circunstância, contudo, não permite enquadrar a condenação sofrida pelo recorrido em capítulo diverso da legal. O Código do Império, sem dúvida, colocava o crime contra o patrimônio. O Código de 1940 separou. Ele destacou isso dos crimes contra o patrimônio. E o Nelson Hungria chama atenção para isso. Registre ainda que não se está a negar aos direitos autorais sua natureza patrimonial. Essa circunstância, contudo, não permite enquadrar a condenação sofrida pelo recorrido em capitulação diversa da legal. Com efeito, se adotado o raciocínio contrário, qualquer crime que tangenciasse o patrimônio privado, e não somente os previstos no título 2 da parte especial do Código Penal, poderia ser, em tese, objeto de inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1 e 2 da Lei Complementar 6490, o que, a toda evidência, mostra inadmissível, porquanto conferiria a essa causa de inelegibilidade extensão maior do que a prevista pelo legislador. Diante de todas essas considerações, impõe a manutenção do pedido do registro da candidatura do recorrido, razão pela qual eu estou negando provimento ao recurso ordinário.
Eu vou fazer a oitiva dos votos na sequência. Ministra Maria Tereza.
Não tenho dúvida em acompanhar o relator. Eu acredito que não se pode dar uma extensão maior à linha. E eu concordo com o relator.
Ministro Henrique Neves.
Senhor presidente, como já adiantei, eu acompanho o eminente relator. Fiz só questão de registrar que é uma modificação no nosso entendimento.
Está aceitado, meu voto.
Ministra Luciana Alonso.
Eu também acompanho o relator, louvando pelo voto, senhor presidente.
Ministro Luiz Fux.
Presidente, se nós verificarmos esse tipo, a lei inclui crimes contra o sistema financeiro, são inúmeros crimes contra o mercado de capitais, são inúmeros, crimes previstos na lei que regula a falência. Então, vejo que há uma disposição genérica. O que o Código Penal estabelece? Dois crimes contra o patrimônio. Se aqui estivesse assentado dos crimes contra o patrimônio, eu não teria a menor dúvida de acompanhar o ministro Noronha. Mas é o crime contra o patrimônio privado. E aí, então, a lei remete o intérprete a aferir o que significa patrimônio privado. Se nós quisermos saber se direito autoral, até fez uma brincadeira aqui, se nós quisermos saber se o direito autoral afeta o patrimônio privado, é só perguntar ao Roberto Carlos. De sorte que eu estou absolutamente...
Vossa Excelência, então, eu nega provimento.
Eu não estou confortável para entender que isso não inclui.
Desculpa, o eminente ministro Luiz Fux, então, diverge e dá provimento. Eu também acompanho a divergência e proclamo o resultado. Por maioria, foi negado o provimento ao recurso nos termos do voto do relator, vencidos o ministro Luiz Fux e o ministro Dias Toffoli. Ministro João Otávio de Noronha, procedente de Belo Horizonte, recurso especial eleitoral 1118-50.